Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanna Ayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa, A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje é o jornalista Rodrigo Grota, cineasta, escritor, formado em jornalismo aqui na nossa universidade, tem especialização em filosofia, mestrado e doutorado em literatura. Sócio da produtora Kinopus, desde 2014, idealizador e fundador da Kinoarte, Instituto de Cinema de Londrina, que coordenou entre 2003 e 2013. Autor de vários livros, vários filmes, enfim, nós gastaríamos metade do tempo do programa se fosse apresentar seu currículo. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, professor Ayubi. Obrigado, Thalita, pelo convite.
Nosso objetivo aqui é falar da cidadania. E cultura é um dos focos da cidadania, principalmente depois dos últimos anos que a gente andou passando tempos difíceis. Qual é a sua visão, o seu trabalho, essa coisa do cinema, como é que está ligada com a cidadania?
Bom, eu acho que cinema e cidadania estão muito interligados. Desde que eu comecei a ter uma relação mais concreta com a cidade de Londrina, eu me mudei para cá em 97 para fazer o curso de jornalismo, mas eu fui conhecer mais da produção de cinema em Londrina, do começo ali dos anos 30, 40. Em 2001, quando eu me formei em jornalismo, fui trabalhar na Folha de Londrina, no caderno de cultura e de política. Fiz uma matéria com o Caio Júlio Cesaro, jornalista também, né, produtor cultural. Ele havia produzido em 95 um TCC chamado Memória da Produção Cinematográfica de Londrina. E daí ele tinha linkado quem eram os pioneiros do cinema de Londrina, os primeiros a registrar a cidade, né? Ali desde a fundação, em 34, até a pujança do café, nos anos 40, 50, o modernismo ali da arquitetura, do contexto mais urbano, dos anos 60, 70. E daí eu pude conhecer que em Londrina tinha já uma memória consolidada pelo cinema na cidade, mas eu sentia que as pessoas que viviam ali no começo dos 2000 ainda tinham uma espécie de necessidade, o desejo também de se reconhecer em filmes contemporâneos, assim, né? Porque esses filmes, primeiro, não estavam disponíveis, né? Eram filmes produzidos em 16mm pelo Sorrio Como de Rara, pelo Orlando Vicentini e também pelo José Lorenzo Izquierdo, que é um médico espanhol que faleceu. Eram filmes muito legais, assim, né? Mas que não eram disponíveis para o grande público. E daí, quando surgem as câmeras digitais com uma qualidade um pouco melhor, 2001, 2002, a gente começa a pensar aqui na cidade de contar histórias de Londrina para os londrinenses também, e mostrar esses lugares da cidade. E eu lembro que as primeiras experiências que a gente teve ali, 2001, 2002, era fascinante ver o prazer que o público tinha de se ver na tela grande, assim. Tanto que o primeiro filme que eu dirigi se chama Londrina em Três Movimentos, estreou em 2004, no Ouro Verde, e é um filme que mostrava Londrina sob três ópticas, assim, que era a natureza, a questão urbana e o terceiro movimento chamado de imaginário. Quem fez a trilha sonora foi o Arrigo Barnabé, que eu havia convidado porque conhecia já a música dele, e ele tinha uma composição também mais ligada à música erudita, então ele fez três músicas para piano, e a gente filmou Londrina, Ayubi, ao longo de 3 meses. Eu lembro que eram mais de 100 horas de gravação, e foi ali que eu conheci realmente Londrina. Eu percebi que tinha uma riqueza geográfica, de paisagens, assim, na cidade, porque eu lembro que até o diretor de produção do filme era o Francelino França, jornalista também, crítico de teatro, ator, que infelizmente faleceu em 2006 devido ao câncer. O França, a gente tinha elencado ali na pesquisa 100 locações da cidade, e a ideia era mostrar Londrina das mais variadas temporalidades. Então a gente produziu o filme ficou com 15 minutos, né? E quando estreou no Ouro Verde, foi a primeira vez que eu senti, assim, tava o Ouro Verde lotado, né? A música do Arrigo e tal, no filme. Quando acabou, eu senti a recepção do público ali, como eles tinham, essa experiência tinha sido muito importante, assim, de poder ver a cidade na tela grande do cinema. Porque isso consolida uma memória afetiva em relação à cidade, né? Você começa também a olhar para aquela rua que você percorre no dia a dia, o bairro que você viveu na infância, lugares que você visita, você começa agora ver de uma outra maneira também, né? Porque você viu uma tela grande, filmado de uma, né, de uma forma estética, assim, e tal. Então, ali, já no começo da produção de cinema de Londrina, a gente começou a perceber que também tinha um cunho, né, de cidadania envolvido. Tanto que daí a gente criou, no Festival Knight de Cinema, acho que por volta de 2008 ou 2009, uma sessão chamada Kino Cidadão, que a gente trazia as crianças para o cinema, para que elas pudessem também ter experiência de assistir a curtas-metragens brasileiros ou longas brasileiros também voltados ao público infantil no cinema. A gente começou a perceber que tinha muita criança que morava em bairro distante do centro, assim, zona norte, zona sul, que nunca tinha ido ao cinema. E um dos sonhos dessas crianças era ir ao cinema e ver um filme no cinema. Então a gente disse assim, pô, vamos fazer um projeto, né, que possa sempre levar as crianças. Daí o Kino Cidadão hoje, quando você vê as edições recentes do Festival Kino Arte, das sessões mais bonitas que tem, são essas com as crianças, assim, vibrando com os filmes, pulando de alegria, porque é realmente uma experiência também. Então o cinema também tem esse outro lado também, né, de ampliar a fantasia do espectador também, né, de contribuir também para a sua formação também, não só moral, mas humanística também, né, então, tudo isso.
Durante um período, anos atrás, a Orquestra Sinfônica da UEL também tinha um projeto com relação às crianças, para conhecer instrumentos, e domingo de manhã tinha algumas participações, mais ou menos no sentido que você está colocando. E aí, ouvindo o que você está falando, me passou uma coisa aqui pela cabeça. Será que nós não estamos precisando retomar isso? Porque nessa geração hoje, que só tem um celular na frente, será que essas pessoas que não leem, que não sabem o que é um livro, também não estão distantes do cinema?
Nossa, eu super concordo com você, Ayubi, porque, por exemplo, desde que eu tenho esse interesse por cinema, eu sempre gostei também não só de fazer filmes, mas também de exibir filmes, né? Compartilhar a experiência dessa aventura, que é poder ver um filme também e tal. E daí, o que tem sentido nas novas gerações, muitos já estão já meio que muito acostumados ou até viciados, né, em formatos de tela menor ou portátil, que você pode ver um vídeo curto ali das redes sociais no seu celular e tal. E não estão tendo mais a descoberta da linguagem visual nesse meio que, para mim, é o melhor de todos, que é a sala de cinema. Com a tela ampla, a sala escura, né, com o som ali 5.1, separado pela sala e tal. Eu lembro que tinha um programa que o Leonard Bernstein fazia nos Estados Unidos, de educação musical também, para jovens e para crianças e tal, que era muito legal. Eu acho que talvez nunca tenha sido feito nada parecido em relação ao cinema, mas seria uma ótima ideia. Desde 2022, quando o Vila Rica retomou a sua programação, a gente tem feito uma parceria entre a nossa produtora, a Kinopus, e o Vila Rica, no sentido de trazer filmes para cá que não chegariam ao circuito local, né? E às vezes a gente faz também debates também sobre os filmes. E eu sinto que, assim, o público é carente, assim, de ter esse debate, porque, por exemplo, a gente não tem uma graduação em cinema em Londrina, até hoje, já deveria ter, né, já, mas não tem. Então as pessoas também querem que seja discutido, assim, um pouco da estética do filme, mas eu sinto também que eles sentem que é importante também ter essa questão de alguém que possa decifrar ou explicar algumas questões que são, às vezes, técnicas, ou às vezes que precisam realmente de ter um ensino. Então, eu acho uma ideia muito boa disso, de ter, às vezes, uma espécie de ensino, né, audiovisual ou de cinema, que pudesse ser feito para o público, até porque uma das defasagens que a gente tem na política pública, não só no nível local, mas federal, estadual, se investe muito em produção, mas se investe pouco em formação, tanto de profissionais e formação de público. E a gente está precisando muito de formação de público, porque as pessoas não estão desaprendendo a ver, né?
Mas com a entrada da tecnologia, das redes sociais, isso está afastando cada vez mais o público.
É uma espécie de contradição, porque não é que eles não se interessem, eu acho, pela questão da imagem ou do vídeo em si. É, até porque eles consomem muito material relacionado a isso, né? Tipo, muitos vídeos curtos, assistem a trechos de filmes no TikTok, agora, eles às vezes não têm nem às vezes a ferramenta ou o conhecimento para entender, por exemplo, um noticiário às vezes tem uma fake news. Eu sinto muito isso também ligado ao jornalismo. Se as pessoas tivessem sido alfabetizadas em uma linguagem audiovisual, elas entenderiam quando um vídeo é claramente fake, foi montado, alguma coisa está extraindo som, ou na iluminação, ou na composição do quadro e tal. Então, seria importante não só para a questão da formação, né, do cidadão e tal, das pessoas, mas também até de poder conseguir desmentir mais facilmente essa questão das notícias falsas, das fake news, né? E agora a gente vai ter eleição esse ano, vai ter também o uso da inteligência artificial criando vídeos falsos, né? E até esses olhares mais treinados acabam também caindo, porque cada vez está mais sofisticada, né? A tecnologia da IA para poder produzir um depoimento de um político como se fosse verdadeiro e tal. Então, assim, eu acho que as pessoas estão interessadas em ver coisas, em ver vídeos. Não necessariamente, talvez, filmes, como a gente via antes e tal. Até porque as pessoas também estão muito interessadas em querer produzir esses vídeos, assim. Hoje tem um fascínio dos jovens. Quando a gente faz entrevista assim com casting para uma produção infantil, antigamente muitos falavam assim: ah, quero ser ator de cinema, quero ser atriz de cinema. Isso há uns 15 anos. Nos últimos 10 anos, começaram a falar: ah, quero ser youtuber. Nos últimos 5 anos, começaram a falar assim: quero ser do TikTok. Então, assim, é um fascínio de querer ser famoso, mas não ter a dedicação de ter uma formação para poder ter um conteúdo para expressar nesses meios, né? Então, só quer ter a conquista lá daquilo que eles admiram, de um influenciador, alguma coisa assim. Então, a gente está numa situação contraditória. Mas eu vejo esperança, eu acho, assim, já que a gente tem tantas ferramentas interessantes. Por exemplo, tem pessoas no TikTok que falam de literatura, né, e divulgam livros. Não teve o caso famoso do Machado de Assis nos Estados Unidos? Virou, de repente, best-seller, porque uma moça do TikTok, uma senhora que gosta de literatura, leu, amou e começou a divulgar e começou a vender um monte nos Estados Unidos. Então, ainda tem esperança. Né?
E pensando assim, nós estamos falando do TikTok e a inteligência artificial, com a relação tanto à produção, à divulgação, como é que você pensa nesse raciocínio?
Eu vejo que sim, que ela pode ser muito positiva no sentido de alguns elementos da linguagem que você ia construir. Por exemplo, a gente fez uma série infantil no ano passado. Tinha alguns objetos de cena de um quarto, por exemplo, de uma criança, que a gente precisava inserir fotos daquela atriz que tinha 11 anos, com os nossos atores que eram o pai e a mãe dela, mas mostrando um passado deles ali, né? Então, assim, cenas quando ela tinha, sei lá, 6 anos, e cenas quando os pais eram mais novos, em vários lugares. Ali, a direção de arte propôs que fosse feita uma série de fotos com inteligência artificial a partir dos atores que a gente tinha contratado, né? E ali foi um uso benéfico, acho, porque a gente conseguiu preencher ali o quarto de maneira realista com essas fotos do passado da atriz, coisas que a gente dificilmente ia conseguir produzir se não fosse isso, assim, né? No máximo um desenho, tal, talvez. E acabou não tirando emprego de ninguém, porque eu utilizei uma pessoa que estava trabalhando, né, no projeto. Agora sim, qual que é o meu receio? Eu ouço muito de produtores culturais, cada vez mais eles enviam projetos escrevendo texto com inteligência artificial. Roteiristas que estão fazendo roteiro com inteligência artificial. Eu vi em Londrina que foi feita a primeira propaganda totalmente feita com inteligência artificial. Ou seja, não contratou os atores, não contratou técnicos ali para fazer. Então, assim, tem a questão da diminuição dos empregos, né? Isso, economicamente, vai ser complicado, eu acho. A gente, não sei, tem se preocupado muito com isso, tentar manter, assim, o número de empregos muito grande, assim, para o máximo que a gente puder. Só apelar para a inteligência artificial quando realmente tiver uma solução que a gente não tem dentro do nosso orçamento como resolver aquilo, se não tiver que usar, às vezes, um software, um efeito, assim. Agora, assim, a gente já usa efeitos no cinema desde sempre, assim, né? O cinema já é uma grande trucagem, né, tal. Então, não é que, né, vai ter esse preconceito de usar uma coisa técnica, é que realmente evoluiu para patamares, assim, que a gente não imaginava, de maneira muito rápida, né? E estão dizendo que vai evoluir cada vez mais quando tiver a questão dos computadores quânticos também, que vão começar a se interligar e tal. Então, realmente é algo, assim, assustador. Mas eu fico pensando, se vocês têm interesse de ver um filme totalmente feito por inteligência artificial, escrito, pensado, dirigido e tal, eu não sei, eu me interesso muito para as pessoas também que estão fazendo o filme, né? De repente, você, foi filme feito para aquela pessoa. Então, bom, eu quero saber o que ela tem a dizer, porque eu achei aquela pessoa interessante. Agora, você vai querer ver uma inteligência artificial, que a gente não tem nenhuma relação com ela, né? É meio estranho, né?
É como a gente pensar na história do cinema, né? Então, no princípio do século XX já tinha trucagem, coisas no cinema, né? O que seria do Guerra nas Estrelas, sem super, efeitos especiais e tal.
É, mas o próprio Jorge Méliès, no começo do cinema, ele faz o filme do Homem da Lua, assim, então, assim, já era todos os truques, fascinava a gente ver aqueles truques, né? O King Kong, original dos anos 30, você fala, é todas maquetezinhas, com robozinho e tal, mas isso deixava a gente fascinado, né?
Deixava fascinado e faz a gente se lembrar que isso é parte do cinema.
Sim.
E acho que o uso da tal da inteligência artificial substitui o cinema. Não acho que isso seja algo benéfico, né? No máximo se usar em pesquisa. Bom, mas nós estamos falando muito dos seus filmes, de como você tem uma carreira já longa na área de cinema e está aqui no seu currículo que seus filmes foram selecionados para festivais de cinema em 23 países. Uma carreira, podemos dizer, de nível internacional. E também tem um outro lado, que é o seu lado professor. Você já ministrou disciplinas de graduação e de pós-graduação. Mas esse é um assunto que nós vamos deixar para daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, porte.
Cidade e Cidadania em Debate.
João dos Santos Silva Beleléu,